A dor ciática atinge milhões de pessoas e costuma gerar muitas dúvidas, principalmente porque muita gente associa qualquer dor lombar ao nervo ciático. Para tirar essas dúvidas e entendermos um pouco mais o que é a dor ciática e como a fisioterapia pode ajudar, ser uma estratégia nesse tratamento e prevenção, eu recebo aqui com muita satisfação no nosso estúdio o Dr. André Pegas, fisioterapeuta, gentilmente aceitou aqui o nosso convite, está conosco nesta manhã para nos orientar em relação à dor ciática. Doutor André, bem-vindo à CBN, bom dia.
Olá, bom dia Marcelo, bom dia aí a todos os ouvintes. E muito importante falar da dor ciática especificamente, pelas dúvidas que geram e pela quantidade de pessoas que possuem esse problema no Brasil. Muita gente mesmo, e enfim, vamos discorrer sobre o tema, mas existe o mito da dor ciática, né? As pessoas acham que qualquer dor nas costas é uma dor do nervo ciático, e muitas vezes até dores no pescoço refere-se como uma dor do nervo ciático, né? O nervo ciático, ele sai da coluna lombar, a parte mais baixa da coluna, e vai até o pé. Então é uma dor que acomete ali a parte baixa das costas, a região da nádega, a coxa, desce para a batata da perna e vai até os dedos do pé. Essa é a clássica ciática.
Bom, vamos começar então aproveitando essas definições iniciais. Então essa dor ciática, ela pode ser colocada, classificada ou levar o nome de uma doença, ou ela é uma condição que não necessariamente será ter a nomenclatura doença?
Na verdade é uma condição. O nervo ciático, ele existe em todas as pessoas, né? Então às vezes a pessoa fala assim, eu tô com nervo ciático, né? Que bom que tá com nervo ciático, né? Todos temos o nervo ciático. Agora, o que não pode acontecer é esse nervo manifestar dor. Se ele manifesta dor, significa que em algum ponto dele, ele está sofrendo uma agressão. E essa agressão pode ser múltiplas causas, sendo que a causa mais comum de agressão do nervo ciático é a hérnia de disco.
E como identificar quando essa dor, ela realmente ela vem do nervo ciático ou é um outro tipo de dor, uma dor muscular, enfim, um outro tipo de dor que muitas vezes ali nos sintomas acaba levando a pessoa a confundir e achar que é o nervo ciático?
E confunde mesmo. Muitas vezes confunde até o profissional que está avaliando aquela pessoa. Mas classicamente, o nervo, quando ele manifesta algum problema, esse problema ele é sentido de três maneiras. Dor. Dor aonde? A dor exatamente no trajeto do nervo. Então a pessoa tem aquela sensação que tem um cordão ali atrás da coxa, um cordão na nádega que parece que está puxando, que está assim, enroscado em algum lugar. Essa dor a gente chama de dor filiforme, é uma dor que ela segue exatamente o trajeto do nervo. Um segundo sintoma é a alteração da sensibilidade, que pode ser de uma leve parestesia, que é o formigamento, indo até para uma anestesia. Então, se a pessoa sente que pontos da perna estão formigando, dedos do pé estão formigando, ou até pontos anestesiados, isso indica também um problema neural, né, e não muscular. E o terceiro, a fraqueza muscular. Então, quando a dor ciática, quando algo comprime o nervo ciático, que altera a condução dele, a pessoa vai ter, então, dor é o primeiro sintoma. Se esse problema ele fica persistindo por mais tempo, começa a aparecer a alteração de sensibilidade, o formigamento. E se ele persiste ainda mais, começa a aparecer a perda de força. A perna vai atrofiando, vai ficando mais fina, a musculatura mais mole e a pessoa sente que aquela perna não responde mais da mesma maneira. Falseia o joelho, ela sente que aquela perna cansa mais depressa. Aí a gente tem, sim, de fato, um problema neural e não um problema muscular ou de qualquer outro tecido.
Doutor, agora há pouco o senhor trouxe para a conversa o termo hérnia de disco. Qual é essa relação da hérnia de disco com a dor ciática?
O nervo ciático ele é formado por cinco ramos, sendo que das duas últimas vértebras da coluna lombar e das três primeiras vértebras do sacro, que é uma região ali bem baixa da bacia. Então, o disco que mais frequentemente é acometido de hérnia de disco é o penúltimo e o último disco, justamente os discos que têm relação com o nervo ciático. Quando existe uma hérnia de disco, ela vai exercer uma compressão no nervo. Então, se a hérnia acontece nesses dois últimos discos, ela vai comprimir exatamente o nervo ciático. Como são as hérnias mais frequentes, então, frequentemente, a hérnia de disco leva a uma dor ciática.
A dor ciática, ela sempre vai começar pela coluna, essa dor, ou ela pode iniciar em outras regiões do corpo?
Olha, isso é bem variado, sabe? Alguns tipos de problema de coluna, a pessoa sente dor na coluna, bem próximo do problema mesmo. Dependendo da posição que essa hérnia ocupa ou da posição que está exercendo pressão no nervo, a pessoa sente dor só na perna e não sente dor nas costas. Em algumas situações, a pessoa vai sentir dor só no pé, não sente dor nem na perna e nem nas costas. Então ela chega para a gente queixando de uma dor no pé. E aí, normalmente, as pessoas começam a fazer o quê? Olhar o pé dela. Aí faz exame do pé, avalia o pé, dá remédio para o pé, e, na verdade, é só a manifestação da dor. Então, toda a dor que acomete, que tem um território compatível com o ciático, a gente precisa testar desde onde o nervo começa, lá em cima na coluna, e até onde o nervo termina. Ah, a coluna é um dos pontos de agressão do nervo, mas ele pode ter outros pontos também. Na nádega, no joelho, na coxa, na panturrilha, também podem ser comprimidos ali fragmentos do nervo ciático.
Sabemos que condições médicas muitas vezes apresentam alguns termos específicos e eu queria perguntar, doutor, se existe alguma diferença, pelo menos técnica ou em definição, entre uma inflamação e uma compressão do nervo ciático?
Ótimo, isso são dúvidas muito frequentes, sabe? A inflamação, ela sempre é uma consequência, é uma reação do organismo quando sofre uma agressão. Então, quando algum tecido do corpo sofre uma agressão, por exemplo, uma compressão, uma pancada, um entorse, machuca aquele tecido. O que o corpo faz para cicatrizar aquele tecido? Ele primeiro inflama. A inflamação, ela é prévia à cicatrização. A inflamação é para preparar o terreno para iniciar a cicatrização. Só que durante a fase inflamatória existe dor, por vários motivos, né? Quimicamente, porque vai ter irritação química de receptores dolorosos naquela região, mas serve para quê? A dor serve para a gente dar repouso. Então, quando o corpo provoca uma inflamação e uma dor numa região, é para avisar você que aquela região tem um problema e que para você cuidar daquela região, porque ela está entrando em fase de cicatrização. Então, a ordem cronológica é: o nervo ciático sofre uma agressão, que pode ser, por exemplo, uma compressão. Essa compressão gera uma inflamação. A inflamação, então, aumenta o potencial de dor para que a pessoa se cuide. Posteriormente à inflamação, o nervo entra em fase de regeneração.
Doutor, o sedentarismo, ou no caso, a realidade de pessoas que acabam trabalhando muito tempo sentadas, passam ali boa parte do seu expediente na posição de estar sentado ali na cadeira, são situações que podem aumentar o risco ou ser um fator que vai permitir que condições como essa possam ter mais espaço?
Interessante a pergunta, Marcelo, porque a hérnia de disco antigamente era uma doença que as pessoas achavam que quem tinha hérnia de disco é porque pegava peso. Então era a doença da pessoa que pegava peso, né? Hoje a gente vê assim, a hérnia de disco acontecendo em situações de pessoas totalmente sedentárias, que não praticam nenhuma atividade física. Então o que faz a hérnia de disco acontecer? Ela é multifatorial. Sendo que desses fatores, o principal fator que leva a uma hérnia de disco é um fator genético. Então 74% das pessoas tem a predisposição genética. O que significa isso? Não significa que você vai ter uma hérnia, mas significa que o teu disco ele é mais fraco do que o disco de uma pessoa que não tem a predisposição genética. Então, ele tem uma chance maior de machucar. Como que ele vai machucar? Com riscos ergonômicos. São pessoas que ficam muito tempo sentada, pessoas que ficam com uma postura errada durante muito tempo, pessoas que fazem muita força de maneira incorreta. Então, toda a sobrecarga na coluna começa a machucar gradativamente o disco. O machucado ele é gradativo, vai aos pouquinhos, né? Quando a pessoa, então, abaixa, faz um esforço, que tem a primeira crise de dor, ela acha que foi aquilo ali que machucou a coluna dela. Na verdade, a coluna dela está sendo machucada já pelo menos há uma década. Só que nas fases iniciais, é aquela dorzinha leve, que a gente faz um repouso, ela melhora. Daí aquela dorzinha de novo que você toma lá um remedinho, ela passa. Você vai cozinhando aquilo já é o disco machucando, né? E quando a pessoa faz aquele movimento final, onde rompe a última fibra do disco, onde acontece a hérnia e a crise de dor, a pessoa imagina que foi aquilo que deu a hérnia, mas na verdade não. O mau uso da coluna de maneira prolongada é o que vai levar à hérnia de disco.
Doutor André, enquanto eu fazia a pesquisa para essa nossa entrevista, pesquisando sobre o tema, sobre o assunto, me chamou a atenção quando eu encontrei que o repouso absoluto não é indicado em situações de dor ciática. Por quê? Porque a gente assimila muitas vezes o repouso como algo, vou deixar aqui o corpo imóvel, vou deitar, vou descansar, a dor vai passar. Mas por que no caso da dor ciática o repouso absoluto não é indicado?
Repouso absoluto, raros tratamentos precisam de repouso absoluto. A gente fala que precisa de um repouso relativo, né? Por quê? Então vamos lá. Se a gente ficar deitado durante muitas horas, o nosso disco ele hidrata, então ele ganha mais água, ele hidrata e ele afasta o espaço entre as vértebras. Então quando a gente dorme, acontece esse fenômeno com o disco. Quando a gente levanta durante o dia, fica de pé, vai trabalhar, fica sentado com a coluna contra a gravidade, o disco ele vai perdendo água ao longo do dia. Essa é a mecânica natural do disco. Se eu tenho uma hérnia, a hérnia o que é? É um pedacinho do disco que está fora do disco. pressionando um nervo. Se eu ficar muito tempo deitado, esse pedacinho vai sofrer uma hidratação muito forte. Então ele vai aumentar. Ele vai recebendo água, ele vai aumentando, 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 a compressão vai aumentando. Então, o repouso absoluto leva a mais dor, porque leva a uma hidratação excessiva do disco e uma maior compressão. E ficar em repouso, a gente precisa de lubrificação das articulações, de movimento para poder drenar o excesso de inflamação. Tudo isso acontece com o movimento. Agora, assim, por exemplo, tem gente que tem hérnia de disco e fala assim, ó, quando eu caminho, eu me sinto bem. Tem gente que tem hérnia de disco e fala, se eu caminhar, a dor aumenta. Então, é um repouso relativo, assim, a gente recomenda que a pessoa faça movimentos que não provocam dor. E isso é muito pessoal. Então, não dá para dizer assim, olha, caminhar é bom para hérnia de disco. Não para todo mundo. Fazer pilates é bom para toda a hérnia de disco. Não para todo mundo. Então, a pessoa precisa experimentar o movimento na direção que aquele movimento não provoca dor e com cuidado ela deve se movimentar. Ela não deve ficar parada, imóvel o dia todo, porque isso vai agravar tanto o sintoma e vai atrasar a recuperação.
Bom, doutor, sabemos que muitas pessoas hoje no Brasil são afetadas pelo nervo ciático, pelo problema da dor ciática. E, de acordo com os dados apresentados, existe algum perfil que acaba se sobressaindo, por exemplo, isso acomete mais homens, mais mulheres, mais idosos, mais jovens? Existe esse número ou a dor ciática afeta de forma muito pulverizada quase todos os públicos?
É muito pulverizada. Então, assim, do adulto jovem em diante, ela é muito pulverizada. Então, por exemplo, assim, a hérnia de disco, ela é comum, mais frequente no adulto jovem, ao redor dos 38, 40 anos de idade. Então, a hérnia de disco pode dar uma dor ciática. O desgaste, a artrose, também pode dar uma dor ciática. O desgaste pode comprimir o nervo ciático e dar uma dor ciática. Já a artrose, ela é mais incidente na população de mais idade, acima dos 60 anos de idade. Então, o problema que causa a hérnia, a gente pode dar variações de idade, enfim, de atividade física. Mas todos eles vão levar uma dor ciática. Então, ela é muito pulverizada. É meio assim, ó, 50-50 homem e mulher. E do adulto jovem para frente, ela é muito incidente, variando a causa inicial da hérnia, né?
Bom,
da dor.
Agora que essas explicações foram apresentadas e as definições também para diferenciar a dor ciática de outras dores, vamos para um campo um pouco mais prático, doutor. Quem está nos acompanhando talvez tenha esses sintomas que o senhor nos apresentou aqui na entrevista. Ela vai certamente buscar o atendimento médico. Como que começa esse tratamento? Quais são os primeiros exames? Quais especialistas ela pode consultar? Se ela tem essa possibilidade, ela já vai direto a um fisioterapeuta, já inicia os exames? Traga essa parte mais prática do início do tratamento mesmo.
Ótimo. Então, assim, existem três tratamentos para hérnia de disco. O tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico, o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico. Então, algumas hérnias são emergenciais e precisam de um tratamento cirúrgico emergencial. Isso corresponde a 3% dos casos. 97% dos casos, o tratamento ele é não cirúrgico e algumas vezes acompanhado com a medicação. Então, a gente vai nessa primeira avaliação justamente excluir as causas mais graves. Então, não é uma hérnia cirúrgica. Ótimo. Então, é uma hérnia de tratamento conservador. Existe um grau de inflamação muito ativo que seja necessária a introdução de um medicamento anti-inflamatório? Não há uma inflamação tão grave, é mesmo uma alteração mecânica de funcionamento da coluna? Então, a gente vai estabelecer o tratamento para aquela pessoa. Mas a grande maioria dos pacientes vai ter uma recuperação completa em um tratamento conservador sem necessidade de procedimentos mais agressivos. A hérnia de disco tem cura, né? Isso é uma coisa muito... Ah, não tem cura, a hérnia de disco não resolve... Tem cura, hoje a gente consegue, né, a palavra cura a gente não usa na área da saúde, porque ela remete a uma compreensão equivocada, mas a hérnia de disco existe um tratamento que pode controlar o sintoma de maneira definitiva e a pessoa ter uma qualidade de vida absolutamente normal pós-tratamento de hérnia de disco. Né? Então, as pessoas chamam isso de cura, né? A gente chama isso de controle da patologia, ela é controlada, ela é tratável e a pessoa com hérnia pode ter uma vida absolutamente normal depois do tratamento. O que não pode fazer, Marcelo? É a pessoa não ter o diagnóstico, ela ter um sintoma, ela ficar se automedicando para esconder o sintoma, achando que isso está tratando o problema dela. Na verdade, está escondendo o problema dela e agravando cada vez mais. Porque a dor é o principal amigo de quem tem hérnia. Porque a dor que vai dizer para você quanto tempo você vai poder ficar de pé, quais movimentos que você pode fazer ou você não pode, quais são os limites do teu corpo naquela fase que a hérnia está ativa. Se você mascara a dor. Você perde essa referência e acaba machucando sua coluna sem perceber. Quando passa o efeito do remédio, ela está mais machucada depois do que estava antes. Então, vai agravando o problema do paciente. Então, buscar um profissional, buscar um fisioterapeuta especializado nisso, para que seja feito o diagnóstico funcional o mais rápido possível, iniciar o tratamento quanto antes. Todo tratamento na área da saúde que começa antes, ele é mais fácil e mais rápido de ser tratado.
É uma condição que pode ser, vamos colocar essa palavra, prevenida, evitada com exercícios ou com um estilo de vida adequado?
A maior prevenção, isso todos os artigos científicos são unânimes. A maior prevenção para problemas de coluna chama atividade física. Então, movimentar o corpo, se exercitar, qualquer tipo de exercício, uma caminhada, uma academia, um pilates, um exercício em casa, o movimento, isso previne muito os problemas de coluna. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é igual o carro, né? Quando começa a acender aquela luzinha no painel, quando começa a sentir que o carro está meio diferente, a gente já leva ele para revisão, né? Se você não levar ele para revisão, ele vai quebrar, né? Começou a sentir dores frequentes na coluna, começou a sentir que não está legal, teve um tombo, um escorregão, caiu sentado no chão, às vezes desconfigurou a sua mecânica normal. Você precisa ver isso, porque isso com o tempo pode ir machucando a sua coluna. Então existe sim a prevenção pelo exercício e por consultas recorrentes ao profissional. Se pode sim prevenir a hérnia de disco com exercício, com a pessoa está consciente, né? A minha saúde é minha responsabilidade. Então eu estou consciente disso, eu faço a minha parte, essa pessoa provavelmente vai viver muito tempo sem nem lembrar que tem coluna.
No início da entrevista, nós trouxemos algumas condições que acabam favorecendo a dor ciática, como é o caso do sedentarismo ou de pessoas que passam ali muito tempo sentadas, enfim, de repente pode ter um estilo de vida que favorece a dor. Nesse caso, eu me recordo, doutor, e acho que é importante perguntar, pessoas numa condição de sobrepeso, que também acabam tendo outros problemas relacionados à estrutura óssea e muscular, também podem ter o problema da dor ciática?
Podem ter, porque além de ter mais peso suportado pela coluna, a pessoa com sobrepeso, ela tem alterações metabólicas. Então, a circulação sanguínea dela não é tão adequada. A circulação sanguínea da coluna, principalmente a circulação venosa, ela é muito importante para a prevenção de problemas de coluna. Então, ela tem dificuldade de circulação. Essa pessoa, por ter sobrepeso, a gente deduz que ela não pratica atividade física. Então, ela começa a se encaixar em um perfil que pode, sim, estar aumentada a chance dela desenvolver problemas de coluna. Não só isso, né? Joelhos, tornozelos, pelo sobrepeso.
E já que falamos das atividades físicas e também a pergunta anterior foi justamente como evitar a condição da dor ciática, aqui acho que também vale até uma orientação a partir da sua experiência como fisioterapeuta para as pessoas que vão praticar atividades físicas por conta própria. Porque às vezes ela vai fazer uma atividade que acaba exigindo muito do corporal e do muscular dela, acaba se machucando, acaba se lesionando, ou vai fazer um alongamento, faz da forma incorreta. Então, muito embora a atividade física ela seja saudável e deva estar presente na rotina das pessoas, nós sabemos os nossos limites, temos que cuidar também da forma como fazer essa atividade para acabar não causando algum tipo de lesão muscular, não é?
E é muito comum, sabe? A pessoa ela é um completo sedentário, aí ela decide que ela vai começar a fazer musculação, aí ela vai sem nenhum acompanhamento e começa a pegar peso na academia semelhante às pessoas que estão ali junto dela. Uma musculatura despreparada, com as articulações despreparadas para suportar aquela carga, ela vai se machucar, né? Então, ela precisa fazer um trabalho prévio de fortalecimento de grupos musculares específicos para suportar a carga, e gradativamente ela vai, então, aumentando a sobrecarga e a dificuldade dos exercícios. Quem vai poder ajudar essa pessoa nisso? O educador físico, um profissional que é capacitado para essa avaliação e para fazer isso, um fisioterapeuta. Mas o exercício físico, eu falo assim, olha, é como remédio. O remédio, dependendo da dose, pode virar veneno. O exercício é a mesma coisa. Dependendo da dose do exercício que você vai fazer, da tua condição física, ele pode te fazer mais mal do que bem.
E essa explicação do medicamento em exagero acaba tendo de encontro que eu ia perguntar agora, que muitas pessoas, diante de uma dor muscular, acabam tomando ali analgésicos, relaxantes musculares, mas acaba virando um ciclo. Sempre que tem uma dor, algum sintoma, vai lá, toma uma medicação e nunca trata o real problema. Então, fazer o uso excessivo de analgésicos, relaxantes musculares ou qualquer outro tipo de medicamento pode talvez até agravar a situação ao invés de resolvê-la, certo?
E criar outras situações, né? O anti-inflamatório, que é o campeão de venda nas farmácias, ele, o uso prolongado, ele traz uma série de problemas de saúde. Problemas de estômago, de gastrites, de úlcera, de hemorragias, do sistema digestivo. problemas graves, né? Então, além de não estar resolvendo um problema, está só mascarando e está criando outro problema, né? Que pode ser muito grave.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista, doutor. Infelizmente, não temos mais tempo. Gostaria de acrescentar alguma informação ou alguma orientação que eu não tenha perguntado?
É, basicamente, assim, olha, as pessoas que estão ouvindo a gente, elas precisam entender que um corpo saudável, ele não dói. Se você tem algum tipo de dor, desconforto, se sente travado, não consegue se movimentar bem, sente dores recorrentes, e já existe alguma coisa instalada no teu organismo. Procure ajuda o mais rápido possível para que a gente consiga pegar o problema no início, e aí vai ser bem mais rápido, bem mais fácil de tratar, a tua recuperação vai ser bem melhor. Então, evite a automedicação, evite o autotratamento, busque sempre a ajuda de um profissional que estudou para te ajudar a resolver o problema que você possa estar enfrentando.
Doutor André, muito obrigado pela sua participação. Foi uma satisfação recebê-lo no nosso programa.
Prazer foi meu, estou à disposição.